Sjönse.
Bom, irmão, como é que tá?
Bom demais, né?
Bom demais, né? A última vez que a gente falou... Aliás, estamos na mesma época, vamos cumprindo tradições, né? Eu falei pro Glovão, eu voltei lá na academia com a luva pra ele assinar, lembra? Sim. Ele, antes, acho que eu fui uma semana antes dele viajar pra Abu Dhabi, e ele assinou a luva, ainda brinquei, falei, ó, trouxe de caneta dourada, porque a luva do campeão assina de caneta dourada. Aí ele foi lá, ganhou, aí eu voltei lá com a mesma luva, falei, ó, porra, vamos manter a tradição, assina de novo, a gente até brincou. E estamos fazendo a tradição inteira, né? Aí é. Traz você de volta.
Pé quente, pode... né?
Pé quente, pé quente. Baldinho tá invicto. Oh. Baldinho tá invicto. Se você precisar de alguém pra segurar o baldinho lá, tá 2-0.
Passa lá antes lá, pô. Da minha, antes de eu viajar, dá uma passada lá.
Fechado, então. Fechado. Cara, a gente tem bastante coisa pra falar. A gente, da outra vez a gente falou da tua história e de carreira e tal. E agora a gente tá numa situação completamente diferente. E eu dei a letra aqui. Você lembra que eu falei o caminho pra chegar lá, e você falou assim, ah, como é que você acha que vai ser? E eu errei ainda, né, porque eu achei...
Você falou uma a mais, né?
Eu falei uma a mais, eu falei, você deve vence o blindado, pega o Ryan Hall da vida ali no top 10, aí um top 5, e aí o cinturão, mas pelo jeito já vamos com tudo, né?
É, tá tudo certo, né? O vencedor da próxima luta, né, entre eu e Sam Strickland, vai disputar o cinturão, né? O meu empresário já soltou isso em primeira mão, e posso falar isso.
Irado. Puta, cara, vai ser irado. Como é que foi aquela luta com o blindado lá? A gente tava conversando, muita gente confiante, mas ao mesmo tempo, porra, vai ser o teu grande primeiro teste no UFC, né? Porque é um cara bom da trocação, então tava todo mundo meio curioso, né, pra saber o que ia acontecer.
Toda luta vai ser um teste, né?
Toda tipo, luta, sempre.
Com o Mihailidis foi a mesma coisa. Não, agora vai pegar um cara da luta agarrado e tal. Aí, pô, venci da forma que venci. Tipo, depois as mesmas pessoas falaram que eu não peguei ninguém. Aí com o blindado, não, agora o blindado é diferente. Um cara campeão na Rússia, pô. Uhum, é onde todo mundo tem dificuldade. Um cara que tem 3 nocautes aí no UFC. Pô, 3 lutas, né? E 3 nocautes. É. Pô, agora essa é a prova pro cara. Pô, fiz uma puta luta com ele, pô, um lutão, lógico, pô, trabalho demais, entendeu? Uhum. Foi muito difícil, mas saí com a vitória e, pô, muitas pessoas falando agora que eu vou ter uma prova de verdade, pô, não dá pra entender.
Mas é sempre essa. Aí a hora que você chegar lá pra lutar com a Adesanya, vão falar, não, o teste, na verdade, é agora. Vai ser sempre assim. E aí campeão...
Defesa.
Primeira
não,
defesa
nunca defendeu,
falando, não, se não defender, não é campeão. Os caras sempre arrumam um jeito de desmerecer, tem foda, jeito. Né? Cara, eu falei com o blindado depois da sua luta, ele foi super respeitoso, assim, ele falou, cara, muito duro, eu acertei ele com umas mãos assim que outro cara não aguentaria, e ele me acertou, ele falou assim, ele me acertou de um jeito que eu não tinha sido acertado fazia uns 5 anos, assim, ou mais até, eu não lembro exatamente o tempo que ele falou, assim, sabe? E eu lembro de eu assistindo aquela luta, cara, a gente pensava a hora que você botava uma pressão assim e ele ia pra trás na grade com a guarda alta, eu lembro nitidamente de você parado assim E meio que você dá uma olhadinha direitinho pra ver onde é que tá, assim, e o cara com a guarda alta, você vai e bate por trás da guarda do cara, eu falava, caralho, cara. E você vê uma parada dessa, você fala assim, porra, esse cara tá... É outro nível, cara. E foi, você tava se sentindo bem? Como é que foi pra você aquela trocação toda, um cara que veio pra cima mesmo? Como é que tava tua emoção ali na luta, tipo, de todos os rounds, assim, primeiro, segundo, terceiro round? No terceiro round, na hora que você balança ele, mas o que eu achei sensacional é que você não vai igual um louco pra cima, né? Igual muita gente provavelmente iria, né? A hora que ele dá aquela amolecida nas pernas lá, você manteve a compostura, é importante isso, né?
Não, com certeza, né? Eu vejo muitas pessoas perdendo a luta, né? Por não ter esse autocontrole, né? De você acertar uma porrada boa ali mesmo, o cara sentir, pô, o cara vai pra cima de qualquer jeito e, pô, bater cansa também, né?
É.
E, claro, pô, são 3 rounds ali, foi bem intenso e, claro que eu tava um pouco cansado, né? Eu tava me controlando e eu sabia que eu tava ganhando a luta e eu também não quis me arriscar.
Exato.
E teve até um momento no chão que eu defendi a queda ali, pô, caí por cima, Pô, eu poderia tentar uma finalização ali, que eu tô fazendo muito bem naquela posição, mas eu não quis me arriscar, porque, pô, tava meio que garantido, a luta não tinha acabado ainda, mas até o momento tava garantido. Tá. Então, isso é muita experiência, né? Um autocontrole, e acho que o principal é você fazer o treino correto, pra você estar preparado pra estar ali 3 rounds, né? Não pensar no primeiro, no segundo, ah, vou nocautear no terceiro, pô, tô cansando. Não, então tá cansando, não vai aguentar, você não conseguiu se controlar ali, ou talvez não fez o treino corretamente. E eu fiz tudo certinho, foi 100%, e fiquei muito feliz com o resultado e da forma que foi.
Se você tivesse que fazer uma reflexão, assim, sobre essa luta, o que significou pra você, o que, que você... fazer um resumo, assim, de tudo, cara. Acho então, que da preparação, da batalha do sentimento da vitória depois.
Eu acho que da forma que foi, tinha que ser dessa forma. Eu acho que não daria pra mudar nada. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando, pô, dava pra mim ter feito isso. Pô, se desse, a pessoa fazia, cara. É porque não deu, entendeu? Às vezes a pessoa faz uma luta boa e pega um outro adversário e fala assim, pô, não, eu podia mais. Por que não fez? Pô, você se preparar meses ali e não conseguir fazer... Pô, é porque não deu pra fazer, entendeu? O cara, pô, tem um diferencial, o cara, pô, é um outro nível também, e, exato, pô, ele inibiu o jogo e não deu pra fazer 100% daquilo que eu fiz com outras pessoas.
Exatamente.
Nunca vai ser igual. Então, assim, mas, pô, muito feliz com a vitória, da forma que foi, por pontos, eu pra falar a verdade, eu queria isso, e nessa próxima luta também, eu quero... Entendeu?
Você quer a guerra, né? Os caras gostam, né? Era isso que eu ia falar, era aí que eu tava tentando chegar, porque nocautear no primeiro round é legal e tal, mas eu já ouvi gente falou, porra, foi legal pra caralho, mas eu queria, eu treinei tanto que eu queria tentar botar o que eu treinei em prática ali, e eu queria lutar os 3 rounds, né?
Pra mostrar, né, pras pessoas também, né, que quer ver isso, né? Porque não é só de crítica, não. Porque quer ver, entendeu? Desenrolar no chão ali, tá? Então, pô, desde a primeira luta, tentou me colocar pra baixo, pô, defendi ali, levantei, defendi, pô, depois nocauteei no início do segundo round.
Uhum.
Com o blindado, a mesma coisa, pô, a gente trocando porrada ali, ele viu que tava difícil e, pô, eu não sei se era a estratégia, mas na hora ali deve ter mudado e tentou colocar pra baixo algumas vezes também.
De repente, pra pontuar só também, né? Pode ser, você acha que não?
Eu acho que não. Porra, porque teve um momento que o treinador dele falou, vamos trabalhar o boxe, vamos trabalhar o boxe. Então, porra, por que colocar pra baixo? Então, pô, ele não obedeceu porque é ele que tá ali dentro, ele sabe a dificuldade de trocar a porrada ali naquele momento. Então, eu acredito que eu obriguei ele a fazer aquilo. Talvez ele, pô, queria trocar a porrada mesmo da forma que ele falou. Mas ele tentou colocar eu pra baixo algumas vezes e eu consegui defender muito bem, né? Igual eu falei pra você.
E às vezes que caiu, levantou na hora também.
Levantei.
Eu lembro do Glover falando pra você, né? Não adianta querer aprender jiu-jitsu porque agora não... Falou, caiu, levanta.
Caiu, levanta. E aí, foi o que eu fiz e deu tudo certo. Então, assim, muito feliz aí com o meu desempenho, né? Com essa minha evolução que eu tô tendo junto com essa galera aí fantástica, né? Que é a equipe do Glover e, pô, cara... tô muito feliz com tudo isso.
Legal. E você trouxe o Lee, o treinador para boxe, para esse camp, e você trouxe o teu preparador físico também. É um reforço na equipe. O Lee é um reforço estratégico para essa luta específica ou é um cara que você pretende deixar aqui e continuar trabalhando?
O Túlio, eu já venho fazendo um trabalho com ele, já algumas preparações, né? Ele é de Sorocaba. E eu sou do ABC, né? Dá mais ou menos umas 2 horinhas aí de carro. Uhum. Então, eu sempre que podia, eu ia umas 5 semanas antes e ficava durante a semana e voltava os final de semana para casa, né? Então, eu fiz isso umas 5 preparações.
Já teu?
Desculpa.
Não.
Eu fiz isso umas 5 preparações. E, pô, é um cara que, pô, sensacional. Sempre me ajudou nessa parte e... Vinha dando certo já, né? Só que quando eu vim pra morar na América, e aí isso já não ia ser mais possível, né? Mas aí apareceu a oportunidade, eu tive a oportunidade de trazer ele pra cá pra dar continuidade nesse trabalho. Ele vai ficar aqui no total comigo 6 semanas, tem mais uma semana e pouco, entendeu? Tem esse próximo sábado da luta do Glover, no próximo ele tá indo embora. Aí dá 6 semanas, né? E, pô, é um trabalho que vem dando certo e eu, quando puder, eu vou trazer ele aqui. Irado. Sempre. E o Lee também, né? É um trabalho que eu venho fazendo com ele, né? É já um prazo aí. Pô, não tenho certeza, mas.
Ele conversou, a gente gravou um podcast, não foi pro ar ainda, mas.
Na pandemia, vocês
começaram a fazer um treino. Craque, né?
É, demais, né? Igual você falou assim, todo boxe, né? É um cara que tem uma experiência no boxe, mas é um cara que me passa os treinos de kickbox, né? Eu não treino Muay Thai, mas a gente tá colocando as cotoveladas ali pro MMA, né? Então é um cara que, pô, tem um treino muito bom de boxe, de kickbox, de Muay Thai, um treino de trocação pro MMA. Então, é outra pessoa aí que eu quero que esteja perto pra continuar, porque tudo tá se encaixando, tudo tá dando certo.
Irado. E essa luta com o Sean Strickland, como é que você vê o estilo dele de luta, sem revelar nada que possa prejudicar a estratégia de luta e tal, mas é uma análise rasa, assim, do jeitão dele, que também tem um jeito meio diferentão de lutar, né?
Sim.
Até meio... Você olha assim, você não dá muito valor, né? Você fala assim, ah, o cara é meio... Aqui a gente chama de sloppy, que é tipo, ah, o cara é meio largado, assim, sabe? Estranhão, né? Vai e tal, mas é um cara perigoso, né?
É um cara perigoso. A gente vê, são 6 vitórias, eu acho, consecutivas aí. Depois da última derrota dele, acho que foi num peso na categoria baixo, né? E foi até para um brasileiro. É um cara perigoso. É um cara perigoso que eu tenho que ficar esperto, tomar cuidado, né? É um cara agressivo, né? E aquele cara que vem pra frente, né? Vem pra frente o tempo todo, então a gente tem que ficar esperto com isso. Eu acho que a diferença aí das pessoas que ele já enfrentaram, dessas 6 vitórias dele, são pessoas que... Pô, claro, são pessoas completas, mas eu acho que tem uma deficiência aí na parte da defesa, né? Quando o cara ataca, não tem uma defesa ali tão precisa e, pô, acertou uma mão, ele vai dar continuidade, vai nocautear. E, pô, eu acho que eu faço isso muito bem e provavelmente vai ser um pouco mais difícil de ele encontrar da forma que ele encontrou as outras pessoas.
Ó, ele perde pro Eliseu Capoeira no Brasil. Aí ele ganha do Nordine Taleb, Jack Marshman, Brandon Allen, o Christoph Joko, o Uriah Hall, que é o porteirão do top 10 ali, e aí o Jack Hermans. Cara, ele fez uma luta dura com o Jack Hermans, mas eu não fiquei impressionado com aquilo lá, não. Você assistiu?
Não assisti.
Não assistiu? Ele foi ok, assim, não achei nada de fenomenal, assim. Inclusive foi uma luta até... Se não me falha a memória, foi uma luta até minha boca.
Mas,
então, assim,
mas é que às vezes, cara, às vezes não casa,
não,
né?
Não casa, é verdade.
Entendeu? Às vezes você pega um cara aí com um nível, pô, sensacional, 100% ali, e, pô, o jogo não casa e às vezes fica uma luta muito chata, entendeu? Mas não é por isso que o cara é ruim, né?
Exatamente.
Então, a gente tem que ficar atento, né, a isso, não olhar. Por isso que eu falo, né? A gente veio conversando, tá? Eu falei, a gente bateu um papo antes, né? Eu falei, pô, cara, eu treino pra mim, entendeu? Não vou, pô, ficar vendo o erro do cara, o que o cara fez de errado, porque a gente tá falando do UFC.
Exatamente.
Alto nível, né? E tem outros treinadores de alto nível, que tem várias experiências, que teve experiência como lutador, e vai passar tudo isso pra galera, entendeu? Então, na última luta, pô, quantos meses faz, né? Pra agora, não sei qual foi a última luta dele.
Foi essa do Jack Hermans em fevereiro.
Então, já tem um tempinho, e, pô, e o cara vem evoluindo. Ele vem evoluindo, da forma que eu venho evoluindo. Então, eu prefiro treinar pra mim, né? E estar preparado pro que vier.
É muito inteligente isso que você falou, porque eu penso ao contrário. O cara analisar você na tua última luta e falar, ah, eu vou treinar pra esse poatão aqui, e o cara não acompanha a tua evolução, né?
Sim.
Porque, igual você falou assim, porra, o estilo... O MMA evolui muito, e as pessoas evoluem muito, né? E aí é o que a gente vê, tipo, o Glovão treinando com os moleques do Feliz ali, os campeões de boxe. Cara, a mão do Glover não é a mesma de 2 anos atrás, cara. O boxe do Glover tá
você
fiatíssimo.
Foi lá alguns dias, né? Acompanhou o treino. Eu não sei se você teve lá antes, né?
Eu tive uma vez antes e eu vi um sparring mais forte, eu não filmei. E aí eu tive lá na última semana antes da luta que a gente teve um sparring mais light. Que treinou com você, depois treinou com o Thurman, mas era toque praticamente, e ele trabalhava o que ele tinha que trabalhar ali. Mas, cara.
Então, a mudança, você vê que tem mudança, radical, né? Então, isso é com todo mundo, né? Então, da forma que eu penso e do jeito que eu penso, tá dando certo, né? Pô, treinar pra mim, né? Eu não vou ficar vendo as falhas ali, porque tem outras pessoas ali, cara, profissionais, justa, né? Os treinadores ali de alto nível também, alto nível, e, pô, vai passar isso tudo pra ele, entendeu? Ou pra qualquer atleta.
Exatamente, exatamente. Olha só, hoje é quarta-feira, o Glovão luta no sábado. Como é que tá o coração e como é que foi participar? Porque eu gosto da parte mental, assim, dos dois lados. A parte mental do Glover, a gente vê que o Glover tá blindado praticamente, né, cara? Com mentalidade de campeão. A gente até conversou disso no carro. Aliás, vai sair na sexta-feira. Isso aqui vai pro ar amanhã, tá? Vai sair na sexta-feira uma resenha que a gente fez indo pra plataforma almoçar hoje, que a gente só falou da luta do Glover. Então, lá a gente fala um pouco mais a fundo, o Poatan dá mais detalhe, fala até da aposta que ele fez e tal, mas... essa parada da cabeça de campeão. E como é que é pra você, apesar de toda a experiência que você tem e toda a bagagem que você traz pro camp do Glover, né? Que, porra, adiciona muito ter você ali pra ajudar nos treinos dele. E você vem como bicampeão do Glory, de duas divisões e caralho, quatro. Mas como é que é pra você tá treinando MMA com um cara que nem o Glovão e participando do camp que o cara foi campeão e aí celebrando e aí agora vamos participar do camp da defesa de cinturão? É muito louco, né? Você dá umas viajadas assim, tipo,
na verdade, na cama à noite, eu resetei, assim, eu dei uma resetada, entendeu? Eu esqueço, né? O que eu fiz ali no Glory, né? No kickboxing. Pra você chegar e tá disposto a absorver tudo e aprender tudo, sem ego, entendeu? Ah, pô, campeão, duas categorias e tal. Pô, esquecer isso e recomeçar. É isso que faz eu evoluir, né? E, cara, eu tô aprendendo muito. Desde quando eu cheguei ali no primeiro dia, as correções do Glover, pra mim, foram essenciais, entendeu? E cada dia eu aprendo uma técnica diferente, uma posição, e eu tô praticando isso e conseguindo fazer tudo isso que ele me passa. Então, pô, pra mim é muito importante, né, cara? Quantas pessoas não gostariam de estar aqui treinando? Eu recebo muitas mensagens, né, das pessoas querendo vir treinar. E, cara, pra mim é até difícil, né? Porque, assim, as pessoas... Pô, todo mundo quer vir treinar, né?
Lógico.
Mas é complicado.
O melhor dos dois mundos, né, cara? Tem o Glover no grappling, você na trocação. todo mundo quer vir, cara.
Então, às vezes, é muita mensagem. Então, não dá nem pra chegar, às vezes, pro Glover e falar... Pô, o pessoal quer vir treinar, entendeu? Então, assim, tem que valorizar. Eu tenho que valorizar, né? Porque é onde eu tô evoluindo e isso é muito importante pra minha carreira. Isso é muito importante pra minha carreira.
Eu fiquei assim... E eu acho que é uma combinação de dois caras que o Glover, impressionante, quer evoluir, né, cara? Tipo, ele tem a mente aberta pra isso, que é muito legal de ver. E gosta muito de ensinar. Ele gosta, ele se sente bem passando, né? Lembra? Porra, o cara faz 6 rounds de sparring e 20 minutos de toque ali no aquecimento, e aí bag, e aí não sei o que lá, e ele volta e fala assim, vem cá, vamos fazer uma posição aqui, vou te mostrar um negócio. E aí ele mostra assim, pra galera senta em volta, e ele mostra umas posições depois, cara, é irado. E você, eu vi, você tá fazendo sparring com alguém ali, um cara mais novo, que luta num evento pequeno, tal, não sei o quê, você para e você ajusta, chuta assim que vai ficar melhor, movimenta assim que vai ficar melhor. E você também é um cara que curte repassar um pouco do conhecimento, né, cara? Então fica... Todo mundo ganha, né?
Eu acho que isso também é muito importante, né? Você passar o que você aprendendo, porque são coisas boas, né?
Exatamente.
Se é coisas boas, você tem que passar pra frente.
Exatamente. E aí, como é que você vê essa lutona dele de sábado?
Cara, tô bem confiante, né? Empolgado com essa luta. É claro que a gente fica, pô, nervoso, porque é uma luta, né? a gente sabe dos riscos, né? Mas, cara, foi que nem a primeira luta, né? A disputa dele de cinturão, eu falei, cara, não vejo ele perdendo essa luta. Até que na luta passada, eu fiz a minha aposta, né? como não deixei de fazer para essa luta também. Já fiz a minha aposta, estou muito confiante.
Se vocês quiserem saber de quanto foi a aposta, vocês escutam a resenha de sexta.
Pô, você falando assim, a galera
não conta,
fala assim...
Não conta.
Você falando assim, a galera fala assim, caramba, cara, eu quero ver. Vai chegar lá e vai falar assim, ah, pô,
não,
achei que era...
Não, vai não, pô, dinheiro vai, não. Vai.
É, não, claro, dinheiro não. Um dinheiro legal, é um bom dinheiro. Então, assim, para você ver o quanto eu tô confiante, né? E, pô, tô do lado dele ali, né? Todos os dias, né? Claro, nunca treinei com o adversário dele, né? Mas a gente vê a diferença, né? A gente vê a experiência, juntamos tudo, né? A dedicação que o cara tá tendo, né? Os treinamentos que ele tá tendo, a qualidade de treino, pô, alimentação, uma coisa que eu tô aprendendo muito com ele também. Então, pô, é um cara disciplinado, um cara com 42 anos. 42, pô, já falei algumas vezes aqui, eu não consigo me ver lutando com 42 anos.
Caraca,
eu não consigo.
Não é pra qualquer
um. Não é. Cara, de repente, pô, pode chegar e tal. Pô, lembra aquele podcast que a gente fez e tal? Você falou, pô, tá aí, ó. Pô, já tá, passou.
Menos 40.
Mas é uma coisa que eu não consigo enxergar. Eu tô falando, tô sendo sincero.
É muito louco,
cara, né? O Glover é diferenciado.
Ele é mesmo. Ele é mesmo. E assim, de mente, corpo e alma, né, cara? O cara é... Ele abraçou o... E eu vou dizer assim, tipo, de uns anos pra cá, você vê a evolução, a paciência do cara. Ele foi criando aquela parada, tipo, não, cara, se eu não tiver... trocar porrada com você, eu não vou trocar porrada com você, eu vou usar a estratégia. E ele abraçou isso muito bem, né, cara? Eu acho que a gente consegue ver isso, acho que é isso que dá uma confiança na gente quando a gente vê uma parada dessa. Tipo, se entrar uma mão dura do cara, ele não vai querer devolver. Se entrar uma mão dura do cara, ele vai querer botar o cara pra baixo
fazer
o que
a gente autocontrole.
Tem que fazer.
Não,
né?
Ele é alto nível, cara.
É muito louco.
Pô, não é à toa que é campeão.
Exato.
Pô,
não é por acaso.
Não é pra qualquer um, não, cara. É pra você... Cara é diferente.
Só olhar a cara do Błachowicz quando vai do primeiro pro segundo round, que ele tá, literalmente, você olha pra cara dele, ele tá sem entender o que que tá acontecendo ali.
É, né? Algumas pessoas falam, pô, a mente e tal. Lógico, a mente, pô, é de grande importância, mas igual o Glover mesmo, o corpo dele, né, pô, tá bem, entendeu? Então eu acho que pra mente tá boa, o corpo tem que tá bem.
É um conjunto, tudo se completa, né?
É, porque, pô, se você não treinou legal e tal, como que você vai chegar ali na hora de subir ali e falar assim, não, eu tô bem. Pô, eu... Não tem como, cara.
Exatamente.
Você tem que falar assim, não, pô, peraí. Eu treinei pra estar aqui, cara. Me dediquei. Fiz tudo certinho, me alimentei certo. Pô, dormi na hora certa. Não, eu tô bem. Senão, se você não fizer isso e querer só... manipular sua mente, né, você tá enganando ela. Na hora, o resultado vai ser... diferente.
É, mas na hora não dá também, né, cara? A mente,
então, não dá.
A mente tá sempre tentando te sabotar. Uhum. É isso que eu falo. Eu falo sempre, assim, a mente sempre tá tentando te sabotar. Se você puder, a hora que teu alarme toca ali, 5 horas da manhã, a primeira coisa que você pensa é assim, ah, mais 10 minutinhos, não é isso? É a mente querendo te sabotar. Fala, não, 10 minutinhos, caralho, vamos levantar que o dia começou, né? É o Joe Rogan fala, né? Conquer your inner bitch. Ele, tipo, a preguiça dentro de você, assim, ele chama ela de vadia, né? Então, fala assim, ó, toda vez você fala assim, ah, dorme mais 10 minutinhos, não, fica aqui, pô, ó, você tá com dinheiro no banco, não precisa trabalhar hoje, fica em casa,
descansa.
É a mente, né, cara? É a mente. Então é por isso que poucos se sobressaem do jeito que se sobressaem, e o cara que consegue dominar essa parte já tá com a vantagem, e o Glovão, sem dúvida, tá ali naquele 1%.
Com certeza.
Escuta, agora a gente vai falar do negócio. Chama.
Coisa boa?
Coisa boa. Eu quero falar de um post que do famoso comentário que você fez no post do Django lá. Todo mundo ficou falando. Eu queria entender o que aconteceu.
Tomar um chazinho?
Tomar um chazinho. Chama. Amass. Ó. Eu vou fazer um... Amass. Esse daí é bom.
Chama ou não chama?
Chama demais. É gostoso.
Bom.
Demais. Quer ver? Ó. O Django fez um post onde nascem os campeões. Eu vou ler o comentário que você fez. E aí eu quero que você conta... Eu perdi o começo da... Eu vou falar confusão por falta de uma palavra melhor, mas eu só quero entender o que aconteceu, tá? Você comentou assim, ó, fiz 3 lutas no evento do Valide, que é o Jungle Fight, e com o dinheiro das 3 só deu para pagar os exames médicos. Veja um cara desse falando em $300 mil na época que ele lutava, por que não faz o mesmo para valorizar os atletas? Quero fazer uma entrevista, cá estamos, falando da minha experiência que tive no Jungle, falar um pouco do contrato, que é o mais absurdo, o Valide brinca com os sonhos da pessoa, das pessoas, isso não se faz. Esse comentário não existe mais lá, foi apagado.
Apagaram?
Apagaram.
Acho que não falaram mesmo.
O que rolou? Eu sei que a história rolou com o Kimoel.
É.
Com o Kimoel, ele ganha o cinturão e fala alguma coisa de você, é isso?
É, então, na verdade, o Kimoel, um tempo atrás, quando eu assinei com o UFC, ele fez uma postagem falando que ele era o único cara que tinha ganhado de mim, né? E isso foi no Jungle Fight. E, pô, ele quis tentar se promover, né? Ele tá na equipe onde eu treinava. Pô, tenho quase certeza que foi influenciado. De uma forma errada, porque, pô, eu falo pra você. Vou falar de mim, ó.
Claro.
Ele ganhou de quem? Eu tô falando do Kimoel. Ele ganhou de quem na época? Pô, não era ninguém, cara. Entendeu?
Praticamente. Cara, eu ia perguntar, ele ganhou você agora, semana passada?
Não, entendeu? Né? Pô, foi minha primeira luta e, tipo, pô, eu treinava em pé.
E eu lembro que você falou aqui pra mim, né?
Eu cheguei a falar na outra,
não lembro. Você comentou um pouco que a gente tava falando da tua história. E aí você falou, aí teve uma época que eu tava lá no kickbox, sim, não tava muito feliz. Falei, quer saber? Vou lutar esse MMA.
Se aventurar.
Aí.
Eu tava me aventurando.
Isso,
entendeu?
Exatamente.
Pô, aí ganhou, você vai, ganhou, beleza, sem desculpas e tal.
Você perde, você ganha, aí você fala assim, quer saber? Vou focar no kickbox.
Então quis, tipo, se promover e eu sabendo que não quer lutar comigo, porque eu falei aqui, eu falei em alguns comentários que, tipo, ele tinha ido depois na academia e tal, que eu tinha finalizado ele e tal. Depois ele deu uma entrevista lá falando que, pô, isso não se fala, é antiético. Eu sei que é antiético e tal, mas, pô, o cara, ele falou que eu menti. Ele falou uma parada e era mentira dele. É, ele falando que ele não... Como que ele falou? Tem aí? Eu não lembro. Que eu... Porque é até mentira, eu não sei, entendeu? É mentira.
Eu não lembro, porque eu perdi a palavra.
Ele falou que ele nunca iria passar
ele falou que
do lutador
do
Jungle.
Você disse pra ele que ele... Você mandou um áudio, acho que pra ele, dizendo que você nunca...
Então,
que ele
nunca
ia deixar de ser um lutador do Jungle.
Eu nunca fiz isso. Eu fiz na postagem dele que eu falei assim... Pô, tipo, eu escrevi. Eu nunca mandei mensagem no direct dele, entendeu? Ou esculachando ele, falando algo, entendeu? Eu tenho tudo aqui, entendeu? Eu tenho até as mensagens dele me agradecendo do que eu fiz pra ele e tal.
Eu
até postei isso.
Você postou
entendeu?
Os áudios, eu vi.
Mas aí ele queria se promover, tipo, pra entrar na parada, entendeu? Pô, ele não quer lutar comigo, entendeu? Da forma que ele, pô, veio depois fazer os treinos, ele fala assim: ah, luta é luta e treino é treino. Eu entendo, entendeu? Mas, pô, vai lutar comigo hoje. Pô, eu posso perder? Posso, mas, pô, não sou o mesmo. Entendeu? Eu não sou o mesmo. Então, ele quis se promover pra tentar entrar na parada. Bom, acho que foi de uma forma errada, né? Tipo, pô, a gente tinha uma amizade até legal, né? E, pô, a gente trocava algumas mensagens, assim, de apoio e tal. E, pô, cara, eu não tenho mágoa dele, não tenho raiva, não tenho nada, entendeu? Eu quero mesmo que, pô, tem espaço pra todo mundo. Espero que o UFC consiga um contrato com o UFC, porque é onde que as pessoas mudam de vida, né? E, pô, ele merece isso também. Só que eu acho que ele tem que tomar cuidado só com essas pessoas que estão do lado dele, né? Manipulando ou, sabe? Fazendo...
Eu acho que naqueles stories que você postou, você na verdade, você, inclusive, reforça isso, né? Você falou, eu tinha um relacionamento legal com o cara, eu não tô entendendo por que isso tá acontecendo, eu tenho certeza que tá sendo influenciado, né?
É, e eu tipo, na hora ali que eu quis dar uma cutucada, ele fazendo essa promoção aí, pra tentar se promover, eu tinha falado pra ele que, se eu postar os vídeos, foi assim as palavras, se eu postar os vídeos do nosso treino, eu te finalizando, nem o Jungle te quer mais. Eu só falei isso, entendeu? Aí ele deu uma entrevista falando que, tipo... Aí ele repetiu, porque ele viu que ele tinha mentido, né? E aí, pra tentar reverter, ele falou... o Alex falou isso, mas eu posso entender da forma que eu quiser. Pô, não é da forma que ele quiser, é da forma que todo mundo entende. E da forma que eu falei, tá claro, entendeu? E, pô, as pessoas me conhecem, sabem, né? Do meu caráter. E, pô, ele sabe que eu jamais ia falar isso, né? Querer acabar ou destruir o sonho das pessoas. Porque, pô, isso aí é um sonho de todo lutador, entendeu? Tá ali dentro da maior organização, né, que é o UFC, e, pô, eu espero que um dia ele esteja lá, né, e, pô, tenha sucesso, assim como eu tô tendo.
Legal, legal demais. E essa parada do Django e do relacionamento com o Valide, quando você lutou lá, de contrato e tal, como é que...
Cara, pô, não vou nem entrar em questão do contrato, do contrato, não, sabe, porque...
do nível que você quiser.
Não, cara, eu só tipo, depois que aconteceu tudo isso, o Valide me mandou uma mensagem no Instagram, pelo Instagram do Django, né?
Uhum.
Tem acesso e tal. E, pô, mandou um áudio, né? Um áudio, então era ele, né? E me chamou de mau caráter e tal. Falou que eu te dei a oportunidade, tá cuspindo no prato que comeu. Depois eu, pô, depois você perdeu, você lutou mais duas vezes, eu te ajudei. Cara, eu não vejo dessa mesma forma, né? Me ajudou como? Entendeu? Pô, eu era um cara que. Pô, tava lutando bem, uma parada que vendia ali, as pessoas gostariam de ver lutando, e o cara também simplesmente aproveitou e me colocou novamente, entendeu? Porque ele sabia que ia ser um show. Não é porque eu perdi a primeira e tal, mas ele sabia que ia ser um show. E, cara, vamos ver por esse lado, ele fala que cuspiu no prato que comeu e tal. Pô, o cara tem um evento patrocinado, tem TV, tem várias coisas. Eu não sei como funciona, não sou promotor, mas... De graça não é, o cara não faz sem ganhar nada, entendeu? Uhum. Mas às vezes as pessoas querem ganhar tudo, né? E eu acho que é uma forma errada, porque às vezes você, tá, você tem a sua casa aqui, aí você fala assim, pô, Alex, pô, eu vou te dar, sei lá, $20 aqui pra você, pô, cortar esse gramado aqui pra mim, passar o carrinho ali, depois você carregar aqueles entulhos ali e tal. Pô, $20, caramba, velho. Pô, um trampo de, um exemplo, de $100 uhum. Eu vou ganhar $20, cara. Não, beleza, o Rafa, vou aceitar. Porra, sacanagem, né, cara? Eu tô precisando, entendeu? Você acha que tá me ajudando? Me ajudar era pagar o correto, entendeu? Isso é ajudar, uhum. Isso é ajudar. E não foi isso, entendeu? E quando eu falei das três lutas que eu fiz, isso eu não tô mentindo. Na época, hoje acho que tá um pouquinho mais barato, mas eu fiz uma angiorressonância, fiz exame de sangue, fiz eletrocardiograma, é uma parada, não sei se hoje ainda tem, é obrigado você ter esse tipo de exame.
Pra poder lutar,
isso,
né?
E na época foi 3 mil... Não, R$2.900 uhum. Os exames. Pô, a primeira luta eu ganhei R$500, na segunda luta eu ganhei R$1.000 e na terceira luta eu ganhei acho que R$1.500. Uma coisa assim... Então deu pra pagar o exame, as três lutas, entendeu?
E você faz pega um lá... exame pelas três lutas?
Não, acho que vale por 5 anos a Anjo Ressonância, tá, que na época eu paguei tipo, quase dois mil entendi, na Anjo Ressonância. Aí vale por 5 anos, né? Então, tipo assim, pô, tá me ajudando? Cuspindo no prato que comeu. Pô, cara, se o cara tivesse... Aí eu vi algumas pessoas falando, ah, tá, pessoas do mesmo lado, que eu também não conheço. Pô, o cara te ajudou e tal, e agora você sabia como que era e você aceitou, você não tava lá obrigado. Pô, como assim eu não tava lá obrigado? A gente tem um sonho, entendeu? Tem um sonho.
É a única oportunidade que você tem.
É a única oportunidade que eu tenho e eu tenho que aceitar, entendeu? E as pessoas sabem disso e aproveitam da situação, entendeu? Então, é isso que eu falei, não vou falar nada de contrato aqui não. E, pô, eu acho que, aproveitando aqui o gancho, né, as pessoas... Né, promotores e tal, tem que valorizar, entendeu? É a gente que dá o show, sabe? Pô, você vai pra receber, sei lá, R$500, R$1.000, pô, vê o que você gasta de uma preparação, não vou falar de um mês não, porque uma preparação de um mês não é uma preparação completa, uhum. Entendeu? Mas vamos falar em um mês, pô, com R$1.000, o que você faz? Nada, entendeu? Pra uma preparação de uma luta profissional que vai ser transmitida, pô, sacanagem.
Na verdade, cara. No nível que esses eventos pagam e dos atletas que estão lutando lá, é difícil o cara quebrar esse ciclo quase amador, né? Fala que é profissional, mas não é profissional. Todo mundo ali tem que ter um outro trabalho. Ninguém vive de atleta, praticamente, né? Que é aquele... Que é, e nem... Pouca gente nos primeiros contratos com o UFC consegue também quebrar esse ciclo. Porque o UFC provavelmente é o que mais paga, e ainda assim é pouco, né? Mas... É o que, sei lá, o cara começa no UFC, ganha 10-10, 12-12, alguma coisa assim. E se o cara ganhar, pô, são $25 mil numa luta, já não tá, porra, mas R$1.000, cara, R$1.000 é foda. Porque isso meio que dificulta o cara de quebrar aquele ciclo e virar um atleta profissional, né? Porque ali, se você
ele vai
parar
ser um cara
pra
comum,
pensar,
né, cara? Nem, vai ter uma alimentação legal.
Se você parar pra pensar, não tem nenhum atleta profissional ali, né, cara?
Viver diretamente da luta, não.
É, então, o cara acaba sendo um atleta part-time, né?
Pra viver diretamente da luta, meio complicado. Cara. Indireto, beleza, vou dar aula, seminário e tal. Tem muitas pessoas aí que tá conseguindo, mas diretamente da luta é meio complicado. E, pô, então a Valide mandou a mensagem pra mim, me chamando de mau caráter e tal, falando, cuspindo o prato que comeu e tal, eu te ajudei. Depois ele mandou essa mensagem num tom assim bem, bem grosso, entendeu? Bem, não diria arrogante, talvez, sei lá, mas meio nervoso, entendeu? Uhum. E aí ele achou que eu ia escutar o áudio e ia ficar quieto, na minha razão. Pô, já mandei um áudio falando pra ele, ele falou que apoiava, né, o Kemuel, eu falei, então você tá apoiando a mentira, porque eu não falei nada disso e tal, aí falei na minha versão, eu falei que eu tenho tudo, tenho os áudios, tenho mensagem.
Essa parada toda que o Kemuel falou, não foi, eu achei na minha ignorância aqui que era o Valide que tava cutucando pra ele falar, então pelo jeito não era, né?
Como assim?
De provocar, falar o que o Kemuel falou, eu achei que era o Valide que tinha, ó, fala isso, fala aquilo. E não era, porque ele também não sabia, né?
Não sei. Porque ele comprou a parada, uhum, entendeu? Sem
ele
saber da verdade,
cara,
entendeu?
Né?
E aí quando eu falei pra ele, eu falei, pô, o Kemuel mentiu, ó, tem as provas aqui, ó, tem a conversa aqui com ele. Nunca mandei mensagem no direct dele, falando mal dele, entendeu? A única coisa que eu tenho é isso aqui. Mandei pra ele e tal. Oh, o outro áudio, se você ver, cara, parece outro cara. Se eu mostrar pra qualquer pessoa, né? Ia falar assim, pô, mano. Não é o mesmo cara, entendeu?
Quase, desculpando, eu ouvi o áudio, então é quase num outro tom, né? Falou, porra, nossa, que loucura, porra,
só
mal,
faltou no finalzinho, no, quase me pediu desculpa.
Quase pediu desculpa,
né? E, pô, e eu queria deixar aqui, ó, falar pro Valide que... Ô, Valide, eu não sou um mau caráter, e todo mundo sabe, beleza?
Vamos.
Chama ou não chama?
Chama demais. É. Cerrou o assunto?
Cerrou, né?
Então... Eu acho que dá pra gente encerrar aqui também. Eu só queria abrir o espaço pra você falar, que no dia que você escreveu lá que queria falar, eu falei, pô, tamo lá, quarta-feira, vamos fazer? Vamos. Então, tirar isso do peito, falar da sua luta, que pra, na verdade o que mais interessa é a tua luta que tá chegando e que vai ser o segundo passo na escada de 3 degraus que
a gente
vai ter.
Não vai falar a prova, não? Não vai falar que vai ser agora a prova?
Não, o teste de verdade vem agora. Porra nenhuma, cara. A gente já sabia, tá escrito que vai rolar. E eu até falei da outra vez, eu falei, cara, a gente tem que ser muito hipócrita pra imaginar que os caras vão trazer você e não vão dar um jeito de você fazer a luta que os caras querem. Cara, essa luta com a Adesanya vai vender pra caralho, assim, vai ser demais. E vai coroar o nosso novo campeão e... Vai ser foda. Aí a gente vai ter que fazer igual o Glovão. Cinturão na mesa e vamos assistir aquela luta junto. Caralho. Aí chama.
Chama.
Aí chama demais, irmão. Valeu.
Obrigadão.
Tamo junto. É, 3 semanas, né?
É.
Tem sábado agora, tem o próximo. Já é no próximo dia.
3 e meia.
Que dia?
2 de julho.
2 de julho. Isso aí. 2 de julho, Poatan e Sean Strickland. Chama.
Bora?
Bora, valeu.